Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo, boa tarde. A nossa programação continua e agora para a gente tratar de um tema que preocupa todos os anos e para esse ano não vai ser diferente. Nós estamos prestes a começar uma nova safra, a safra 2026-27 está já batendo a nossa porta e claro que o produtor precisa ficar com todas as pontas presas, nenhuma ponta solta para começar bem. É uma safra bastante desafiadora e da perspectiva climática há uma série de incertezas, uma série de inseguranças, uma série de indefinições. Tem a possibilidade de termos um El Niño, ainda há algumas divergências em torno da sua intensidade, da sua duração, de quando pode vir a ser efetivamente registrado no país, enfim. Então, todas essas incertezas, elas geram a necessidade de nós estarmos focados nessas pontas todas. Uma dessas é que o Brasil já teve, esse ano, só no acumulado deste 2026, cerca de 30 mil focos de incêndio e ainda não entramos no pior mês. Para quem, então, tem lavoura, floresta plantada, pasto, a gente sabe que a conta não é simples e nem pequena. Mais dias de lavouras ou de propriedades, enfim, de atividades expostas a um clima como esse, podendo gerar esses focos de incêndio, mais preocupação. Mas agora a gente começa a ver que, como a água sozinha já não dá mais conta de controlar e de apagar o fogo, a tecnologia está vindo muito forte para trazer solução efetiva para o produtor brasileiro. Por isso, nós convidamos para estar conosco nesta tarde de hoje o Sr. Cláudio Moreira, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Euroforte, para nos trazer justamente essas boas notícias e essas soluções que estão aparecendo para a gente controlar o fogo no campo. Cláudio, é um prazer recebê-lo. Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. É um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde a todos.
O prazer é nosso, principalmente porque eu sei que o senhor tem boas notícias para nos trazer, mas antes disso eu quero entender um pouquinho se o senhor concorda com esse meu contexto inicial da nossa conversa, de que é um ano de fato de alguma insegurança, de alguma incerteza em termos de clima para o produtor brasileiro, para o pecuarista, enfim, para quem está olhando mais para essa, até mesmo para os sistemas de integração lavoura-floresta, né, pecuária. Tudo junto e a exposição é a mesma. O senhor concorda com esse meu contexto inicial de que vamos ter que amarrar todas as pontas para não ficar exposto a nenhum risco maior?
Concordo muito, Carla. É, principalmente se é uma incerteza, né? Se é uma incerteza, a gente tem que estar atento a tudo, né? E buscando os posicionamentos aí para que a gente possa evitar o pior aí que o incêndio pode trazer para as lavouras, até para as áreas de conservação, né? Então a gente tem que estar preparado, sim. E o assunto é pertinente, né? Que é uma tecnologia. As tecnologias podem ajudar bastante nesse manejo aí, nesse combate a incêndio.
Eu quero muito entender sobre essas tecnologias, mas antes eu queria um pouquinho da sua percepção, Cláudio, em torno dessa possibilidade de um El Niño. Como eu trouxe também no início da nossa conversa, há uma série ainda de incertezas sobre a sua intensidade, sobre a sua duração. Há, né, visões diferentes, inclusive dos especialistas, e o próprio clima, como tem se apresentado, também nos coloca sobre esse questionamento. Mas caso a gente venha a viver um momento de El Niño um pouco mais fortalecido, a gente vai precisar principalmente da tecnologia para se blindar dos efeitos que o El Niño pode nos trazer, né?
Com certeza, a gente tem que, além dos nossos manejos, todo o preparo, né, da nossa propriedade, limpeza de carreador, preparo dos equipamentos, toda a brigada já atenta, né, a gente trazer tecnologias que possam trazer um combate mais eficiente, trazer eficiência para o combate, né, é muito importante. Então, ainda mais quando a gente está com incerteza, né? Quando tem certeza, a gente já tem que estar preparado. Se tem certeza, tem que estar preparado também, né? É como seguro. A gente não sabe quando vai ter o acidente, mas a gente faz o seguro. Então, essas tecnologias, né? Como o Fire Out, nós vamos falar sobre ela hoje aqui, ela realmente precisa estar, né? Pronta para ser usada na propriedade, para que se aconteça alguma coisa, né? Algum incêndio, a gente já está com o produto lá preparado para fazer o combate.
E essa tecnologia, Cláudio, ela surge justamente porque a utilização da água isoladamente, só a água, ela já não dá mais conta, né? Então a gente está falando de um acumulado de 30 mil focos de incêndio, podemos ter mais desses focos aparecendo e só o uso da água não é mais possível ou não, ele não controla mais de forma eficiente e segura, o que é mais sério, né? É esse fogo. Por isso essas tecnologias aparecem justamente no momento onde a gente entende a água como quase que uma resposta ultrapassada para isso.
É, para a gente entender um pouquinho, né, de como surgiu essa tecnologia, a Aeroforte é uma empresa mineira, né, uma empresa brasileira que trabalha com produção de plantas. E, nós, e a gente vendo, né, os nossos produtores aí investindo, faz investimento e aí sofre depois com incêndio, né, perde o investimento com incêndio. Então a gente, puxa vida, por que a gente não tem uma tecnologia, né, para que uma ferramenta para que isso aconteça com menos intensidade. Então, em 2014, nós fomos para a Universidade Federal do Paraná e levamos as nossas formulações, né, como proposta para esse retardante. Lá selecionamos o Fireout, né, e foi uma pesquisa até 2020. E lá em 2020 a gente lançou, né, depois dos testes em universidade, testes em campo, nós lançamos o produto para o mercado. Então, hoje o produto ele atua tanto na questão, de lavouras comerciais, quanto também pode ser usado, nas áreas de conservação, né? E falando especificamente sobre sua pergunta sobre a água, né? A água, sim, ela combate o incêndio, mas a eficiência é muito pequena, porque ela atua apenas na questão do esfriamento do material combustível, né? O fire-out, e assim, a água se. Ela evapora, né? O vapor, ela já não tem mais eficiência, né? Quando a gente usa um retardante de longo prazo, que é o fire-out, a gente aumenta essa eficiência de uso, né? De combate de até 5%, né? Então, a gente, um exemplo, se a gente gastar num incêndio inicial aí 5 mochilas costais para apagar um foco de incêndio, com o fire-out você gasta uma, né? Se a gente gasta aí 5 caminhões-pipa para apagar um incêndio, a gente vai gastar um. Então, o rendimento operacional é muito, né? A gente sabe da dificuldade do abastecimento da água, né? De ter um ponto de abastecimento da água, na hora do combate. Então, esse rendimento operacional ele é muito importante do que o fire-out traz, né? Outra vantagem, né, é o rescaldo. Quando ocorre incêndio, o calor específico é muito grande, e acontece que quando você usa água, quando ela evapora, né, esse incêndio pode reacender, né? Com o fire-out você não tem necessidade desse rescaldo, né? Você vem voltando com a água para apagar o reacendimento de incêndio. Então, o fire-out garante que o fogo não vai, acender mais, né, no material combustível.
Bom, como é que vocês chegaram nessa tecnologia, Cláudio? Porque isso de fato vai revolucionar muito a segurança no campo. É uma tecnologia de ponta, é o Brasil na vanguarda, né? Mais uma vez, o Brasil se colocando numa vanguarda para o homem do campo. Talvez a gente não consiga achar outro país no mundo que veja soluções com tamanha eficiência como é o caso do Brasil. A Euroforte chega com essa solução, chega com o fire-out. Como é que ele funciona na prática e como é que os senhores chegaram até uma solução tão importante como essa?
Como eu falei, o fire-out ele é uma solução, é um retardante de longo prazo. Por que de longo prazo? Porque ele não precisa da água para fazer efeito. Então, ele usa a água para aplicar, mas, por exemplo, se você aplica, usa o produto como um acervo frio, né? Como fazendo um acervo, para o outro dia a água já secou. Então, o produto está lá e o produto vai fazer o efeito dele sem a água, né? Isso é uma vantagem também sobre a água, que se a água secar, o produto ele está ativo ali. Então, ele pode ser usado tanto quanto no combate direto, né, ao fogo, junto com a água. A eficiência de combate ao fogo junto com a água é 5 vezes maior, né? A gente diminui a altura de chamas em 70%, diminui a velocidade do fogo em 70%. Isso tudo, traz uma segurança para a brigada de incêndio. Você pode chegar mais perto do foco para poder fazer o combate, né? Gera uma segurança muito muito boa para a brigada de incêndio. E se você debela esse fogo, se você apaga esse fogo com maior, logo no início, a facilidade de controle de incêndio é muito maior, né? Então, aí você traz vários benefícios, né, para o meio ambiente, você vai deixar de queimar milhares de hectares aí, vai deixar de ameaçar vidas humanas, animais que morrem, né? Então, é uma ferramenta muito importante. Ela pode ser aplicada em vários equipamentos, né? Tanto de avião quanto no caminhão-pipa, nos carros pequenos, né? A gente sabe que algumas empresas têm as câmeras olhando para os focos, né? Então, se detecta o foco, o carro pequeno vai primeiro, dá o primeiro combate, né? Com o fire-out, com o retardante fire-out, esse combate é mais eficiente. De repente, o caminhão-pipa nem precisa ir. Então, você já está aumentando a eficiência de combate junto com as tecnologias que você já tem lá na sua propriedade.
Ele é um retardante, ele é um supressor e ele tem toda essa tecnologia envolvida. E, por favor, o senhor me corrija se eu estiver equivocado. Então, ele é um produto que ele é uma solução em calda pronta, mas ele também pode ser utilizado com a água. Das duas formas, ele funciona, Cláudio.
Ele tem que ser utilizado com a água,
Ah,
porque
certo.
ele precisa ser utilizado com a água, porque ele precisa molhar o material combustível, né, para poder ter uma ação. Entenda que se aonde não tiver o retardante, né, o fogo vai passar. Ele precisa estar em contato com o material combustível, tá?
Tá certo.
Então, assim, ele precisa ser utilizado com a água, né, na concentração aí de 5%.
Bom, uma outra. Eu estou aqui com, claro, né, um material de apoio para a gente poder trazer todos os detalhes do produto. E também ele tem uma proteção preventiva, ele tem uma ação preventiva. Como é que isso funciona, Cláudio? Como é que ele pode ser utilizado, às vezes mesmo antes da fumaça começar a aparecer e o incêndio já estar mais difícil de controlar?
Ele pode ser usado preventivamente, né, fazendo aceros frios. Então, por exemplo, você tem locais que você sabe que todo ano você tem um seu histórico de incêndios, né? Então você pode fazer um aceiro com um produto, né? Você vem com um caminhão-pipa, com um bico de pato, fazendo um aceiro, né? Um aceiro que a gente chama aceiro frio, né? E esse produto ele vai estar ali em atividade durante 32 dias, né? Então ele vai fazer uma proteção, né? Se o fogo chegar naquela faixa, ele vai diminuir e vai chegar com baixa intensidade, com fácil controle. Ou se você já verificou a questão do fogo, né? O fogo está vindo para o lado da sua propriedade, você pode fazer também um aceiro frio, com um fire-out, uma proteção, para que esse fogo chegue ali e seja controlado. Então você pode fazer tanto o combate direto, que aí a gente chama de supressão, ou quando fazer o aceiro frio, né, que a gente retarda o fogo e faz um combate e o fogo é retardado, tá?
Cláudio, como é que os senhores sentiram a abertura do produtor para testar um produto? Eu imagino que, né, os testes tenham sido feitos também junto de produtores para entender quais são as demandas dele, como é que eles controlam esses incêndios, além de, claro, todas as grandes instituições que tiveram ao lado da Euroforte para chegar nessa tecnologia. Está revolucionando aí o controle do fogo no campo aqui no Brasil. Como é que o senhor sentiu a receptividade do produtor diante de um produto, de uma solução como essa?
Ah, pessoal, eles ficam realmente foi bem recebido, porque é uma questão séria, né? A dificuldade de
Muito.
controle de incêndio, em certos focos, eles são bastante difíceis. Quando você tem uma ferramenta, né, que pode ser utilizada, e aí a gente orienta, né, o produtor de acordo com o que ele tem ali de estrutura para o combate, então ele ajuda muito, e o produtor realmente ficou muito interessado, e hoje a tecnologia está sendo bem aceita e tem sido acolhida aí pelos produtores.
Cláudio, claro que eu imagino que os nossos produtores que ainda não conhecem, ainda não tiveram a chance de ter essa experiência na prática, e gostariam de saber um pouco mais, eu imagino que eles tenham também essa dúvida sobre a segurança de aplicar um produto como o Fire Out em áreas de nascente, mata nativa, né? É, a nossa legislação ambiental é uma legislação muito rigorosa. Como é que também a gente consegue entender a aplicação do Fire Out nessas localidades onde pode haver esse questionamento? É seguro, tudo tranquilo para fazer essas aplicações?
É, vamos lá. O Fire Out, né, é importante dizer, ele é uma solução que ele se dissolve com muita facilidade, ele é muito miscível na água. Então, quando você coloca ele na água, ele já se mistura, né, ele fica uma solução verdadeira, já não separa a fase mais, ele está pronto para você aplicar. E falando sobre as questões ambientais, né, nas áreas comerciais não existem restrições. Então, o produto ele não é tóxico, né? A gente fez testes de compatibilidade, de toxicidade, toxicidade aguda, toxicidade cutânea, globo ocular, toxicidade para peixe, né? Então, a gente cumpriu vários protocolos, né? Que a gente foi buscar na OCD, da ONU, porque aqui no Brasil não existe regulamentação para retardante. Então, nós buscamos, né, as normas internacionais para que a gente pudesse estar respaldado contra essas questões. Então, para as áreas comerciais, sem problema nenhum. A gente sabe que nas áreas de conservações existe aí, né, a fiscalização do IBAMA e tudo, mas eles também não têm uma regulamentação, tá? Então, o que a gente fez? A gente buscou as normas internacionais, né, e fizemos todos os testes e temos a disponibilidade de todos esses testes. No estado de São Paulo, por exemplo, eles já usam o Fire Out em caráter emergencial, né? Eles conseguiram essa janela para usar o Fire Out nessa época de incêndio. E eles fazem uso de toda essa nossa documentação, né? Todas as pesquisas que nós fizemos com o laboratório Meyer, que é um laboratório internacional, de qualidade internacional. Então, nós temos todos esses laudos respaldando a questão de toxicidade, né, e de que ele vai fazer no meio ambiente. Ele é biodegradável, né? Então, com 23 dias ele já está biodegradado. Então, assim, no contato com a pele, com o animal, ele não tem problema nenhum, tá? Ele não é tóxico. É só tomar cuidado, né, que nas áreas de controle nas áreas de preservação ambiental, precisa de ter autorização, né? Alguma autorização precisa ser providenciada, tá? Nós temos também um trabalho hoje, nesse ano, cara, acho que ele vai ser importante para essas respostas, né, aqui dos órgãos ambientais. Nós estamos fazendo um trabalho com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a professora Maria Rita, e onde nós estamos estudando qual é, né, o que o Fire Out faz depois que a gente aplica ali no solo, qual é o efeito dele sobre a germinação das plantas de cerrado. Então, a gente está usando plantas do cerrado, ali, sementes do cerrado, para ver o efeito dele sobre essa germinação. E também nós estamos estudando o que acontece na microbiota, né, onde ele é aplicado, se traz algum prejuízo para a microbiota. Então, assim, eu acho que com esse trabalho a gente vai cercar bastante dúvida aí, né, quebrar bastante paradigma dos órgãos ambientais.
O que é muito, muito importante, porque nós sabemos que a legislação do fogo é uma legislação que tem, inclusive, mudanças de um estado para o outro. O senhor citou o estado de São Paulo. O estado de São Paulo teve mudanças recentes na legislação do fogo. A responsabilização do produtor rural pode ser mais rápida e mais agressiva. Então, todas as ferramentas que ele puder ter ao seu alcance, principalmente aquelas pautadas na ciência e na tecnologia, podem ser de fato mais uma segurança, inclusive jurídica, para ele, né, Cláudio?
Justamente, justamente. Essa ferramenta, ela ajuda, inclusive, né, você tem ali toda uma listagem de procedimentos para você fazer, né, se teve um incêndio na sua propriedade, o órgão ambiental vai lá ver sobre esse incêndio e ver se você cumpriu sobre todas as responsabilidades. E o Fire Out é outra ferramenta, né, que pode cumprir, constar ali do seu protocolo ali de combate a incêndio, né, que vai ajudar você mostrar que você está fazendo realmente o seu controle e está preservando e preparando para o incêndio.
Isso é
Então,
realmente importante, sim.
a questão de estar regulamentado, de mostrar realmente, de ter os documentos que o produto, né, realmente não faz mal para o meio ambiente, é muito importante, né? Então, a Aeroforte se preocupa com isso. né? Nesses anos aí, desde 2014 até agora, 2026, nós viemos buscando esses respaldos, né? É, sempre surgiu alguma dúvida, a gente volta, então vamos procurar, vamos saber, né, se realmente isso acontece, não acontece. Então, a gente buscou nos preparar, né, e ter os documentos para que, quando a gente for questionado, a gente está preparado para isso e mostrar que o farol realmente ele faz bem, né? Ele vai fazer o bem, ele vai ajudar no controle de incêndio, vai evitar, eu acho que é o contrário, né, Carla? Vai evitar que morram animais, que prejudique o microbiota, porque se o fogo não queimar, né, não vai acontecer isso. Então, eu acho que é o contrário, ele vai fazer o melhor para o meio ambiente, né? E
Sem
em
dúvida.
toda a questão aí, né, do ar, né, o incêndio traz fumaça, traz questões de problemas respiratórios para a saúde. Então, é uma ferramenta muito importante. Eu acho que o pessoal, os órgãos ambientais precisam olhar mais para isso, né? Tem estado se mexendo. Hoje eu recebi uma mensagem aqui do estado do Mato Grosso, né? Eles estão criando lá o protocolo para poder fazer essa regulamentação, né? Já entrar em contato conosco. Então, assim, acho que o Brasil todo já está prestando atenção nessa questão ambiental e levando em consideração o retardante incêndio.
Eu acho que está completamente, né? Como o senhor falou, é um assunto muito pertinente para o atual momento. Nós estamos prestes a começar uma nova safra, mas temos culturas perenes, onde a situação também pode acontecer. Então, é um tema recorrente, né, Cláudio? A gente vai sempre falar sobre as ocorrências do fogo no campo e as melhores formas de controlá-lo. Fora que nós estamos falando de uma tecnologia brasileira, nacional, que também muito nos orgulha, é a indústria nacional olhando para o produtor brasileiro, entendendo as suas necessidades, as suas demandas, as suas dores, entregando soluções para isso. Acho que isso também é um ponto fundamental. E volto a dizer, né, a gente tem um problema de segurança jurídica no país que é muito forte. A gente muda as regras do jogo no meio do jogo. Para a legislação do fogo, isso acontece. Então, tendo uma tecnologia que pode se adequar aos protocolos que já estão sendo, ou que já foram, ou que estão sendo construídos pelos estados, principalmente naqueles onde o agro tem uma força maior, isso é fundamental. É mais uma ferramenta que ajuda a mitigar e a gente não chegar a episódios como tivemos no ano passado, no ano anterior, principalmente, onde os incêndios foram muito agressivos e o controle é sabido, né? O fogo pula de uma área para outra, controlou aqui, ali já tem problema. Então, tudo aquilo que está ao alcance do produtor para ele poder, de fato, ter um controle mais eficiente, mais eficaz, com inclusive menores prejuízos financeiros também, fora a perda humanitária, a perda da fauna, enfim, tudo isso combinado é só notícia boa, solução que chega para o produtor brasileiro.
Existe também, né, Carla? A gente lembrando, vamos falar um pouco mais agronomicamente, né? O farelo ele pode ser usado em qualquer cultura. E a gente sabe que a gente faz o manejo aí para ter palhada, né? Para ter cobertura de solo e prepara todo o nosso investimento para isso, faz rotação de cultura para ter palhada. E isso é importante para a produtividade. E o fogo acaba, né? Quando o incêndio vem. Esse investimento de palhada, de solo, de qualidade de solo, ele é todo perdido, né? Então, é uma ferramenta muito importante, tanto para a questão ambiental, tanto para a questão agronômica, né? E quanto também para a saúde do ser humano. Acho que é um aspecto bem geral. Acho que a gente pode englobar a importância dos retardantes, principalmente do fire-out.
Sem dúvida, mais uma boa notícia. Pode ser usado em todas as culturas. Que coisa boa. Cláudio, quero muito lhe agradecer pela companhia, por nos trazer todas essas informações, para os produtores que estão nos assistindo, para as instituições, enfim, para a nossa audiência que queira saber mais. Basta procurar o site, o portal da Euroforte, também as redes sociais, que vocês estão ali com uma equipe pronta para atender, e tirar todas essas dúvidas.
Com certeza, pode entrar em contato conosco que nós vamos responder às dúvidas de todos aí com bastante alegria, tá bom?
Cláudio, muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, pelos resultados, pela tecnologia de novo. O Brasil na vanguarda de soluções para o produtor brasileiro. É isso que nos coloca na prateleira de cima, né?
É isso aí, cara. Obrigado. Nós temos orgulho, né? A Aeroporto tem orgulho. do agro, com todas as nossas tecnologias, com as nossas tecnologias de nutrição, e principalmente de ter uma ferramenta muito importante aí para a questão dos incêndios, né? Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, boa tarde para o senhor, bom trabalho por aí, até mais.
Obrigado, abraço.
Bom, senhoras e senhores, nós recebemos o Sr. Cláudio Moreira, ele que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Euroforte, trazendo essas boas soluções. Para você que quer saber mais sobre o FireAuto, você pode acessar o portal da Euroforte, euroforte.com.br ou nas redes sociais, arroba euroforte.agro no Instagram. Ali tem todos os destaques. Se você colocar, inclusive, no Google Euroforte FireAuto, você já vai ter também todas as informações. E, de novo, né, a gente está falando de uma questão de segurança jurídica, que é talvez um dos maiores gargalos do agronegócio brasileiro. Não pelo produtor, não pela indústria, mas pelas políticas públicas que ainda olham com pontas soltas para uma série de situações. Aí a gente vai mudando a regra do jogo no meio do jogo, o produtor fica desassistido, a indústria fica desassistida, mas quando a gente tem tecnologias e soluções como essa que estão sendo apresentadas agora, o FireAuto da Euroforte, aí a gente muda o jogo. Aí é colocar isso no protocolo, o protocolo está atendido, não tem mais o que demandar. É controle, é prevenção, é solução. Então, é assim que a gente gosta de trabalhar, com previsibilidade. A gente fica por aqui com esse boletim. Mais informações, não deixe de buscar os portais da Euroforte. A gente está aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.